Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do Recontaí. Meu nome é Ana Paula do Amaral e eu estou aqui com a Yara Pietrikovski, que é antropóloga e co-diretora do INESC, para a gente falar de um assunto muito legal que as pessoas não dão a devida importância ainda, que é a questão dos desastres climáticos e da justiça climática, que é ainda um conceito desconhecido da maioria da população. E ontem foi divulgado um relatório do PNUD pela ONU que aponta que os desafios da mudança do clima e das transformações tecnológicas são as duas forças que vão moldar o desenvolvimento humano no próximo século. Os mais pobres estão mais vulneráveis aos impactos da mudança do clima e terão mais dificuldades para superá-los. E é para falar sobre isso que a gente está aqui com a Yara hoje. Yara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada a vocês pelo convite, me honra bastante.
Vamos começar a falar sobre as catástrofes em si. O número de catástrofes climáticas, como as enchentes, os furacões, os tufões, realmente está aumentando? A intensidade deles também?
Com certeza. Isso não sou eu que estou achando que, né? Isso existem relatórios muito bem embasados do IPCC, né? Que é o grupo de cientistas que apoiam todo o conhecimento que é desenvolvido no âmbito da discussão da Conferência Climática, Conferência das Partes sobre o Clima, COP, né, que está acontecendo exatamente agora em Madrid e Chile, né, porque houve toda aquela negação tanto do governo brasileiro quanto do governo chileno de realização da COP na América Latina, que era a vez e local de se fazer. E ela está acontecendo em Madrid. Mas, de fato, sim, as intensidades dos desastres e da reação climática ao modelo predatório que a gente está imprimindo ao planeta Terra, ele vem mostrando rapidamente, mais rápido do que se esperava, a resposta, né? Então, nós estamos convivendo com intensidade de chuvas, secas drásticas, nós estamos convivendo com uma mobilidade populacional que se intensifica por questões relativas à água, né? A busca de sobrevivência, de alternativas de vida, e que obviamente também causadas por guerras que vão acontecendo, que tem interesses políticos, geopolíticos, territoriais, mas em especial porque é onde estão as riquezas ainda nos territórios, e esse jogo vai lançando contingentes enormes de pessoas a outras regiões. A gente pode identificar isso na Síria, naquela região onde as guerras estão se transformando, e são tragédias humanas assim imensuráveis, né? Você pode tranquilamente fazer uma leitura de que isso é uma resposta à intensidade, à crise climática que a gente está vivendo. Ainda mais porque você não pode entender o clima como uma questão estruturante do que está acontecendo, mas sim como uma resposta, uma consequência, né? O que estrutura toda essa tragédia é um tipo de modelo de desenvolvimento que a gente está imprimindo nos últimos dois séculos ao planeta, né? E nós estamos chegando no limite dele. O limite dele está sendo demonstrado por essas tragédias climáticas. E com uma consistência científica, né? Poucas vezes percebidas ou encontradas no conhecimento humano. Portanto, negar que isso é um fato e permitir que esse modelo continue na sua forma predatória, do jeito que a gente vem assistindo agora, realmente nos lançar a um precipício e a uma situação de não volta, que é o que exatamente os cientistas estão identificando neste exato momento com o último relatório do IPCC.
Exato, porque são recursos que não dá para repor, né, gente? A natureza não. São recursos que não tem como voltar atrás. E a gente vem se deparando com conceitos relativamente novos para a população em geral, referente a essas catástrofes climáticas. Tem gente chamando de apartheid climático, que é um termo usado pela ONU também, racismo climático ou justiça climática. Uhum. Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte o que isso quer dizer.
Bom, esses conceitos eles são usados em diferentes momentos, ainda que todos juntos explicam uma dada situação, né? O racismo climático, na verdade, é uma percepção que os movimentos, em especial os movimentos negros, né, os movimentos onde estão, que defendem uma alteração desse modelo, eles incluem na questão do meio ambiente não só a temática ambiental em si, como a preservação do ambiente ou a preservação dos animais, da fauna e da flora, mas eles adicionam a percepção, adicionam ao conceito a ideia de que a questão ambiental e climática tá cruza com o tema das diferenças de classe, da questão racial, da questão de gênero, ou seja, de todos os elementos sociais e que traduzem uma determinada desigualdade na sociedade. Então, o racismo climático significa que nessas tragédias climáticas, quem está pagando essa conta são as populações pobres, né, classes pobres, são as populações negras, porque nos países em desenvolvimento, em especial no Brasil, isso significa atacar e prejuízo para as populações negras, que são a grande maioria que estão na base da pirâmide brasileira, né? É atacar as mulheres, é atacar a juventude negra, né? É atacar as populações indígenas. Então, essa ideia de que questão ambiental e questão social estão intrinsecamente conectadas é da onde nasce, então, esse conceito de racismo ambiental ou de justiça climática, né? A justiça climática, ela diz assim, ó, estão acontecendo, temos um problema aí, que está dado por essa resposta climática, pela depredação e o sistema predatório do modelo de desenvolvimento que a gente tem, e isso está atacando as pessoas de forma diferenciada. Né? Então, tem uns que estão se beneficiando muito, uns muito poucos que se beneficiam, que conseguem manter e acumular riqueza e ter benefícios do modelo, e uma grande maioria que está sendo massacrada, deslocada dos seus territórios, desrespeitada, não ouvida, né? E para manutenção do interesse dessa minoria. Isso significa justiça climática, ou seja, você colocar na mesa e no debate, né? Essas populações, os interesses dessa população para que as decisões políticas tomadas respeitem, né, a sua cultura, o seu território, as suas manifestações, os seus interesses, etc, etc. E possam, obviamente, imprimir, né, essa ideia de que não existe um modelo que responde e que vá resolver a situação, mas são vários modelos, são várias possibilidades que estão dadas pelas experiências dessas culturas, dessas populações, etc. Eu me refiro claramente a populações indígenas, populações de territórios tradicionais, quilombolas, enfim, movimentos, mulheres, do ponto de vista de classe, as regiões de favelas nos grandes centros urbanos, os territórios indígenas, né, e etc, etc. Então, justiça climática significa incluir essas populações, esses territórios, na discussão da questão climática. Ou seja, mais uma vez, clima não é o eixo estruturante do tema. O eixo estruturante é discutir modelo de desenvolvimento, porque o que a gente está vivendo do ponto de vista climático é a consequência de um modelo que não responde definitivamente às necessidades da grande maioria da população do planeta.
E essas desigualdades tendem a aumentar, né? A se agravar, porque conforme essa resposta aumenta e a gente tem mais desastres climáticos, e como a gente já falou, as crises migratórias, como na Síria, por exemplo, os países ricos que têm grande participação nisso, que foram quem começaram isso na época da Revolução Industrial, eles tendem a se fechar e eles têm os recursos e a tecnologia para enfrentar isso de uma forma que não atinja tanto suas populações. E nós, dos países em desenvolvimento, vamos sentir muito mais essa questão, né?
Eu acho que isso é uma outra dimensão da própria questão da justiça climática, né? e também justiça, a questão do racismo climático. Quer dizer, você pensa quem são os países do Sul, os países em desenvolvimento que compõem a sua população, você vai ver que a maioria é população pobre, negra, indígena, né? E evidentemente os países ricos, é exatamente isso, eles se fecham e querem defender seu próprio interesse. O problema é que nós estamos num ponto tal que uma hora vai chegar na riqueza, a tragédia vai chegar na riqueza, entendeu? Por vários caminhos, não só pela questão, você pode ver os grandes tufões lá nos Estados Unidos, toda aquela situação do aquecimento da água do mar que produz ações mais intensas de destruição total de cidades totalmente destruídas, né? Como você, que pega também população pobre, muito mais, mas pega a população rica também, né? Como você vê os países ricos que vivem e que acumulam riquezas a partir da exploração das suas grandes corporações nos países em desenvolvimento, também vão encontrar seu limite, né? Então, ou a gente pensa com uma certa racionalidade e entenda que não adianta, uma hora esse limite vai expor ricos e pobres, né? Mas até lá serão as desigualdades, já estão, a gente já sabe que os indicadores estão colocando, os indicadores das Nações Unidas, o IDH, está mostrando que nós estamos indo para trás, né? E a desigualdade está aumentando, a pobreza está aumentando e a gente não está dando resposta adequada. E eu tenho uma visão de que onde é que está o poder hoje no mundo para determinar essa situação, né? Eu acho que existe um esforço enorme das grandes corporações que têm o dinheiro e o poder, né? São as grandes mineradoras, as grandes empresas de petróleo, né? As grandes redes alimentares tipo Nestlé, tipo British Petroleum, Petrobras, Vale, né? Que vem produzindo desastres imensuráveis do ponto de vista ambiental, social, né? E que estão se esforçando o máximo para manter o status quo, né? Elas falam em transição, elas falam no sentido de apaziguamento do debate político e das tensões políticas, mas na verdade elas estão defendendo a manutenção do status quo delas, né? E elas têm o poder hoje, elas capturam os governos, os estados-nação. Inclusive tem um conceito que o Banco Mundial e o Fundo Monetário, eles usam muito assim, para dizer assim, a importância do setor privado dentro da construção de uma transição justa para um modelo mais sustentável, de uso de tecnologia, todo esse papo da economia verde e tal, que é a parceria público-privada, né? Que é, na verdade, as empresas não pagam tributação ou pagam de forma bastante equivocada, né? Fazem transações ilegais com dinheiro, ou têm benefícios, gastos tributários, né? Que são beneficiadas para fazer as suas transações e, na verdade, muito pouco vai para a resolução do problema da transição para uma sociedade chamada de baixo carbono ou sustentável. Então, o que a gente vê hoje é um mundo que está na mão dessas grandes corporações que, para se sustentar, politicamente estão usando para poder manter status quo, estão apoiando os governos da extrema-direita, porque eles precisam hoje de sistema autoritário para poder manter esse status quo, porque já existe uma consciência internacional, mundial, que a gente tem que enfrentar isso. Eles estão usando todo tipo de desmonte das legislações dos países em desenvolvimento, você vê a discriminação e o poder que eles têm de recompor a estrutura legal desses países para poder obter o que eles querem, que é o uso do território, deslocamento de populações, construir grandes projetos onde corre corrupção, onde corre tudo, e a população que vive ali é totalmente deslocada e lançada à migração, ou à morte, ou à violência, como a gente tem visto frequentemente aqui na nossa região. Então, eu acho que esse mundo, ele tem que ser visto com muita consciência. A gente tem que entender que quem está mandando não é o nosso presidente ou os presidentes que estão. Quem está mandando nesse modelo são as grandes corporações. Elas que estão definindo esse nosso futuro. E são elas que a gente tem que olhar com muita crítica e sabendo que sem construir essa transição efetiva, a gente não vai resolver a questão climática, não vai resolver o nosso modelo de desenvolvimento, as populações pobres vão continuar sendo impactadas. Então, tem aí uma questão estruturante que a gente tem que enfrentar do ponto de vista de como os governos estão se permitindo que esses interesses privados estão reformatando as nossas vidas, a nossa democracia, a nossa maneira de escolher. Cadê os espaços públicos de participação daqueles que são mais afetados? Acabou completamente. E não é só aqui, não. É no mundo inteiro. Eu tive agora no Quênia, estava com uma representação de 15 países africanos, países europeus, Europa do Leste e Latinoamérica. Essa realidade está sendo vivida em todos os lugares. Então você tem desastres ambientais acontecendo, sistemas políticos sendo destruídos e caminhando para um fascismo, um neofascismo bastante claro, redução de participação, redução de direito, liberdade de fala e de expressão, reformatação das estruturas legais desses países, violência contra os líderes de movimentos sociais ou de ONGs que estão atuando no sentido de preservar e de repensar esses modelos, toda sorte de ação e por trás dessas ações, e por trás não só estão lá os governos como bucha de canhão dessa história, são essas corporações, todas, você vincula, existe um mapa inclusive que a gente faz mostrando onde cada uma dessas corporações estão atuando em diferentes partes do mundo e como é que elas se relacionam com os governos, como é que elas vão tanto europeias, americanas, como as chinesas, que estão vindo com toda a força.
Era isso que eu ia falar com você. É muito interessante para essas corporações ter esse apoio desses governos de extrema-direita, principalmente, que são governos que, inclusive, negam as mudanças climáticas, O aquecimento global não existe, quem botou fogo na Amazônia foi as ONGs. E isso, como você falou, é muito prejudicial porque fecha os espaços de discussão e as pessoas que serão as principais afetadas nem sabem que isso está acontecendo. Pensam que discutir o clima é coisa de europeu. A gente ouve muito isso aqui no Brasil, que a gente tem problemas mais prementes, mas este é um problema que bate na nossa porta já, Então, como é que você está vendo a questão da política ambiental no Brasil hoje?
Eu acho, essa é um... Eu vou até me concentrar para não chorar, porque a política ambiental brasileira, ainda que ela tenha evoluído bastante nos últimos 30 anos, eu acompanho, para vocês terem uma ideia, eu acompanho esse processo desde a Constituinte, desde lá dos áureos tempos dos anos 80, final, meios anos 85 até os anos final dos anos 90, quando se realizou um novo pacto social após a ditadura militar aqui no Brasil, que foi a nova Constituição, a Constituição de 88. Ali a gente discutiu questão ambiental, questão indígena, eu estou nesse processo há muitos anos e a gente conseguiu chegar a determinados acordos sociais, ambientais e conseguiu elaborar políticas públicas que pudessem minimamente reduzir os graus de predatórios sobre a questão ambiental e também reconhecer as populações nos territórios como parte importante e essencial para a solução das questões ambientais e do desenvolvimento, que sempre é um conceito relativo, mas é uma questão que está sempre na mesa. Como é que a gente desenvolve? Como é que a gente faz o país crescer? Então, você não consegue pensar em outras alternativas, fora essa persistência de falar temos que crescer a todo custo, porque você tem que reconhecer que tem outras visões e essas outras visões também podem produzir respostas interessantes e criativas a um modelo de desenvolvimento que inclua todo mundo nele, né? Então, esse tema é um tema que vem crescendo, crescendo, crescendo. De repente, ele é totalmente desmontado, ele é totalmente desacreditado. Então, você vê, a Folha de São Paulo lançou agora, recentemente, esse estudo sobre a aceitação, a credibilidade do presidente, por exemplo, naquilo que ele fala, né? 80% dos brasileiros não acreditam no que o presidente fala. Ou seja, você pode imaginar um presidente que fala uma coisa e ninguém acredita, todo mundo questiona, mesmo os que votam nele, né? Agora, que falar do ministro do meio ambiente, ou desministro do meio ambiente, né? É uma pessoa totalmente engajada exatamente com esses setores corporativos e que quer invadir, quer manter esse processo predatório de produção. Isso, as pessoas têm que entender que isso tem a ver com todo mundo, com todo mundo, e que os únicos que estão se beneficiando é uma casta da sociedade brasileira diretamente, ou da sociedade mundial, e que o resto vai ficar fora e está ficando fora. E isso se traduz em muitas coisas. Isso se traduz, inclusive, na transformação do marco legal das relações de trabalho, a reforma trabalhista, porque quanto mais você trabalhar, a gente está vendo nascer um novo tipo de escravatura, né, na modernidade, na contemporaneidade, que está desvinculando qualquer direito que o indivíduo tem ao trabalho do trabalho que ele faz. Ou seja, que mundo é esse a gente está criando? Que é isso?
O indivíduo nem é mais reconhecido como trabalhador, né? Ele já não tem mais vínculo nenhum.
Não, essa ideia de que o indivíduo é seu próprio empresário. Gente, isso é ridículo. Numa relação desigual, né? Eu sou pobre, o outro é rico. Como que você vai conseguir? Você tem que ter um marco regulador, você tem que ter um Estado eficiente que possa moderar, né? E reconhecer que são forças desiguais, né? Então é que nem essas grandes corporações. Eles têm trilhões e bilhões de dólares acumulados, eles usam dinheiro para fazer o sistema de corrupção. Corrupção existe no mundo, né? Então a gente está aqui acreditando que vamos limpar o Estado brasileiro da corrupção. Esquece! A gente está vendo que toda essa fala anticorrupção, por exemplo, está envolvendo todas as dimensões do Estado e continua porque ela é parte do sistema. E se a gente não entender que a gente tem que brigar é no outro lado, a gente tem que brigar por políticas públicas, por orçamento para essas populações, por definições claras de uma política clara de defesa do meio ambiente, para poder trazer essas populações, os movimentos sociais, esses espaços todos de ocupação de movimentos e de pessoas que estão sendo atacadas e impactadas pelas mudanças climáticas, pela questão ambiental, tem que trazer essas pessoas à mesa com o mesmo poder de decisão. Não pode ser um melhor que o outro. Essa ideia, eu não estou aqui... provavelmente, se eu fosse falar com uma pessoa do governo, eles me chamariam de comunista. Eu não sou comunista. Eu sou só uma pessoa que penso que a sociedade tem que ser respeitosa, a sociedade tem que incluir, a sociedade tem que respeitar os direitos humanos, a sociedade tem que ser democrática, radicalmente democrática, e construir novos potenciais. O ser humano é criativo o suficiente para isso. E se a gente não encontrar, estamos fadados ao fracasso. E quem sabe há um abismo que não tem volta. Esse drama que nós estamos engendrados no mundo atual é um drama que a gente vai ter que responder. Para o bem ou para o mal, eu estou vendo esses movimentos do mundo inteiro que estão indo às ruas como uma resposta, e uma resposta hiper saudável. Né? Eu estou junto, quero estar junto, sempre estive, desde lá de Seattle, nas manifestações contra a OMC, contra as desigualdades de comércio, a desigualdade entre os países, a desigualdade entre as pessoas, entre os povos, né? E hoje a questão climática ela está conseguindo aglutinar, né? Para a discussão exatamente do modelo, né? Quando a Greta consegue ser uma ícone deste processo, e não é só ela, não. Tem movimentos, líderes de movimentos indígenas, que inclusive estão sendo assassinados aqui no Brasil, né? que estão fazendo exatamente a mesma coisa. A nossa Sônia Guajajara tem sido uma liderança também feminina importantíssima, não só para o Brasil, mas no mundo inteiro. Tem lideranças jovens, negras, mulheres incríveis, né, fazendo esse trabalho. Então, eu acho que a minha esperança está nessa geração que está perdendo todos os direitos, que está sendo massacrada por esse novo sistema autoritário e de modelo predatório pesado e radical que está vindo sobre nós, né? E como reação dizendo, olha, basta, a gente não quer isso, vocês estão destruindo o nosso futuro e nós queremos existir, nós queremos sobreviver a vocês. E esse é o debate, e essa é a questão. Agora, não adianta você ficar só no ambientalismo branco que defende fauna e flora. Você tem que... A questão ambiental, ela é uma discussão de modelo de desenvolvimento, ela é uma discussão de direito, de justiça climática, de racismo climático, é uma questão... Inclusive na questão ambiental que a gente tinha conversado anteriormente, no conceito que vocês chamam de gentrificação climática, né? Que no âmbito urbano, é a maneira como os territórios estão sendo traçados e tratados, elitizando um determinado grupo que tem o benefício total urbano nas suas vizinhanças, em detrimento de grupos que são completamente ou deslocados, porque estão numa área de mercado, de interesse do mercado, então são deslocados de forma completamente antidemocrática, violenta. Aí vem a violência, o racismo ambiental, vem a injustiça climática, tudo isso, né? Está envolvido nessa gentrificação climática em relação aos centros urbanos, e a gente está vivendo isso sistematicamente, né? A elitização de centros urbanos, aí fica tudo bonitinho, tudo com teto solar, tudo funcionando dentro daquilo que seria a tecnologia mais de ponta, mas o modelo de exclusão e de violência contra negros, contra mulheres, contra populações indígenas, contra todos os pobres, entendeu? Se mantém radicalmente o mesmo. E é contra isso que a gente tem que lutar contra, porque senão seremos eternamente uma sociedade em dívida com a população e sem capacidade de equacionamento dessa desigualdade de modelo, dessa desigualdade instalada, né? Que é ridículo. Eu um dia desse estava numa entrevista e era sobre saneamento. Aí a televisão mostrava as cenas de 1980 aqui em Brasília e as cenas atuais. Exatamente a mesma, os mesmos bairros, com os mesmos problemas de saneamento, esgoto a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento das ruas.
Para quem
não
conhece Brasília, dois mundos, né? Tem o plano piloto, que é bonito, bonitinho, planejado. E as populações que foram jogadas para as periferias, para as cidades satélites, que têm esses problemas estruturais seríssimos.
Né? Isso é um apartheid climático, né? Isso é típica. Brasília é uma cidade de apartheid. Você tem o plano piloto com população branca, classe média alta, com todos os benefícios e belezas de uma cidade como Brasília, né? Altos salários, talvez sejamos o maior PIB brasileiro concentrado nessa região. E lá, a grande parte das cidades do entorno vivendo situações de saneamento como todas as populações brasileiras, ou seja, saneamento quase zero, né? Sem nenhuma preocupação do poder público sobre essas populações e as consequências disso para a saúde, ou seja, é tudo articulado e conectado, né? Então, você tem um péssimo saneamento, você vai ter condições de saúde da população também muito ruim, aí você não vai ter condições de acesso ao sistema de saúde, que estão querendo privatizar, e que é um dos maiores valores que a sociedade brasileira tem, a construção do sistema universal de saúde, né? Ninguém imagina o que significa não ter esse sistema, é um diamante que a sociedade brasileira tinha que estar defendendo em unhas e carnes, sabe? Assim, com toda a sua força. E as pessoas não entendem, e não é privatizando, não é a privatização que resolve esse problema. O que resolve esse problema são políticas públicas, que empresas paguem a tributação, paguem o que é devido, paguem o que é justo, sabe? E aí a gente
vai ter...
Não sei
se você viu, o Bernie Sanders, que é candidato à presidência, acho que vai ser novamente nos Estados Unidos, ele fez um tweet falando quanto que a população norte-americana gasta com saúde.
Não, é um absurdo.
E os europeus ficaram de cara, assim, porque, meu Deus, tinha gente gastando mais de $1 milhão porque sofreu um acidente. E aqui no Brasil, tudo pelo SUS. Se você sofreu um acidente, você vai pro SUS. As pessoas não sabem que elas usam o SUS, né? Se você precisar de um transplante, você vai pro SUS. Quando você tem vacina,
dente,
é SUS. Dente.
Dentário, exames.
Fiscalização de alimentos. É tudo pelo SUS.
É.
E as pessoas não defendem isso.
E as pessoas vão pro posto de saúde e dizem, ah, você vai pro médico? Aonde? É o posto de saúde. E as pessoas não conectam o posto de saúde com o sistema único, o sistema universal de saúde, né? Então, essas coisas as pessoas precisam entender. E isso não é de graça. Toda a população está pagando. E a população mais pobre está pagando mais proporcionalmente que a população rica, porque temos um sistema regressivo de tributação. Quem mais tem, menos paga. E quem menos tem, mais paga. Então, as pessoas têm que entender isso. Em vez de ficar votando para alucinados, né, aprofundarem o modelo e manterem as pessoas nessa posição, elas têm que entender que elas são massa de manobra dos interesses corporativos que estão instalados no mundo e que estão brigando arduamente nessa última onda do modelo de desenvolvimento mercantilista, financeirizado que a gente vive, né? Para manter o seu lucro, sua capacidade de dinheiro. Agora, a gente está num risco de uma grande bolha de crise que vai estourar breve. Essas grandes corporações, em relatórios recentes das instituições financeiras no mundo, estão dizendo o seguinte: o endividamento dessas grandes corporações está a nível de trilhões de dólares. Não tem, é muito pior do que a crise de 2008, e que foi toda ela bancada pelos governos, que obviamente usaram o nosso dinheiro, o dinheiro público, para bancar a continuidade dessas instituições, né, financeiras e dessas corporações. Agora o buraco é bem mais embaixo, porque nós estamos numa situação de crise, de necessidade, de inversão, de investimento em políticas para resolver a questão climática, para voltar para o benefício da população mais geral, que eu não sei onde é que nós vamos parar, não.
Não, está insustentável, né?
Então as pessoas fiquem alertas. Ano que vem a gente tem eleição. A gente tem que entender que as pessoas a serem eleitas... Tem que acabar com as pessoas que têm esse discurso que parece que vai ser o salvador da pátria, que vai resolver o problema. Não é pela corrupção, gente, desculpa. Não é que eu seja a favor, não. Eu sou contra a corrupção. Mas não é o discurso da corrupção que resolve efetivamente o nosso problema. É sim atacar o modelo, é sim atacar as pessoas que estão, a maneira que elas estão comprometidas em fazer isso e gerar novas formas criativas de resolução dos nossos problemas coletivos. A gente tem que sair desse individualismo impregnado que essa vida nos levou a acreditar que nós somos empresários de nós mesmos e resolveremos nossos problemas. Não existe isso. As resoluções são coletivas. Só tem possibilidade de a gente responder o tamanho do desafio que a gente está vivendo hoje pela via coletiva. Isso eu não tenho a menor dúvida. Isso é uma afirmativa quase autoritária da minha parte, porque eu estou nessa lide há muitos anos, há muitas décadas, e eu não vejo outra saída. E quando a humanidade conseguiu dar solução, foram soluções coletivas. Então,
eu entrevistei um professor sul-africano em um seminário internacional, e ele faz uma fala que eu acho que eu nunca vou esquecer, que ele diz assim: a gente não tem que se preocupar com a Terra, porque a Terra vai continuar aqui. A gente tem que se preocupar com a gente, como a gente vai se salvar, porque certamente o capitalismo não irá nos salvar.
Não.
Eu achei muito forte essa fala dele, tem tudo a ver com o que você disse
agora. Totalmente.
A gente tem que mudar o modelo que está totalmente insustentável, sob vários vieses, né? E Yara, para a gente ir se encaminhando para o fim, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria me aprofundar. Tem muita gente falando em ecofascismo, em como esses problemas, que estão todos interligados, vão criar novos tipos de segregações. E a gente já vê o surgimento de novos grupos fascistas, neofascistas, né? Como é que isso vai construir novos tipos de preconceito, aprofundar as desigualdades e, vamos dizer assim, empurrar as pessoas para a periferia do mundo?
Isso é um pouco que a gente já falou anteriormente, né? Eu acho o seguinte, uma das maneiras que esse modelo está se traduzindo, tá buscando manter o status quo, é através de governos autoritários. Governos autoritários autorizam a violência, e a violência vem de vários matizes, né? E, obviamente, para você justificar isso, você tem que acentuar determinadas perspectivas ideológicas. E aí vem a Ku Klux Klan, aí vem os grupos neonazistas, aí vem, volta todo um tipo de valor, que é um valor de supremacia racial, né? Você está autorizado a botar fogo na Amazônia. Agora a gente viu lá em Alter do Chão, o fogo foi colocado por pessoas que têm interesse de mercado para vender lotes a rios de dinheiro, né? Na verdade, o que estava por trás não era a ONG Saúde e Alegria, que é super importante e respeitável, há 30 anos fazendo um trabalho de excelência, mas foram os interesses de mercado. Ou seja, a sobrevivência dessas... É incrível, o capitalismo, falei que eu não ia falar sobre o capitalismo, mas as corporações, elas visam lucro, não tem, a ideologia é o lucro, né? Então, se eu não consigo, pela via da democracia burguesa, dos sistemas republicanos, etc., eu vou conseguir na marra. E qual é a marra? Hoje, claro, a gente vinha vivendo processos democráticos de ampliação da nossa democracia aqui na região, por exemplo, e, de repente, os interesses desses grupos começaram a ser afetados, evidentemente, pelo Código Ambiental, por várias, né, outras decisões de políticas públicas, de cota para negros, cota para indígenas. Então, ou seja, essas camadas que eram sempre foram parte de uma estrutura escravagista do nosso país e dessa região, começaram a ser alteradas, e aí começaram a gerar problemas. Portanto, quando você caminha para o sistema autoritário, você simplesmente exclui, você rejeita essa população e você autoriza a violência, ou seja, você cria as muralhas simbólicas e reais, por meio de autorização de uso de arma, de violência, de matança, de tudo isso. Então, é o que está acontecendo hoje aqui nós. Ecofascismo é justificar, é negar o que está acontecendo e justificar que existem estruturas ou setores da sociedade que são superiores e que, portanto, estão autorizados a usar a violência contra outros. Isso é ideológico, isso é fascismo. Assim, enfim, nós estamos vivendo uma época de crescimento, sem dúvida nenhuma, do fascismo, o neofascismo, como dizem, que são mecanismos autoritários onde quem decide são os beneficiários diretos daquele modelo e das decisões tomadas, em detrimento da grande maioria. E isso se faz por uso da violência, da restrição de democracia, de liberdade de associação, de liberdade de fala, etc, etc, etc. Então, desde as Filipinas, da Hungria, da Polônia, da Turquia, da Índia, do Brasil, dos Estados Unidos, esse fenômeno está no mundo inteiro, né? E a gente tem que estar alerta, porque ele está afetando exatamente as mesmas populações, as mesmas estruturas de classe, de gênero, de raça.
Exatamente, mas tem gente que sofre mais, por isso que as pessoas têm que ficar atentas a isso. Não é problema de europeu,
Não, é, não,
a
ao
gente
contrário.
Tem que discutir cada
Os
vez mais.
Os europeus estão vivendo razoavelmente bem Exato. Ainda no modelo deles e na mudança climática, acreditem, serão os mais beneficiados,
com
porque
certeza.
A situação, conforme os indicadores das análises científicas, mostram que nós aqui no Sul seremos os mais impactados com essa crise climática.
Muito obrigada, Yara. Foi muito enriquecedor para a gente esse debate. Para quem quiser acessar os produtos do Inesc, os conteúdos produzidos pelo Inesc, vocês têm um portal,
Sim,
né?
Nós temos o www.inesc.org.br, que é onde a gente tem assim, um pouco do que a gente produz, né? Em vários âmbitos, não só no tema climático e ambiental, mas também no tema do direito, saúde, educação. A gente trabalha com várias políticas públicas, a gente trabalha com tentar entender o quanto o governo está usando de dinheiro, né, para as políticas públicas, para efetivação do direito, né? E nós estamos com muito problema nessa área. Por favor, fiquem alerta, população, lute por seu direito. Hoje, aliás, é o Dia dos Direitos Humanos. Lutem pelos seus direitos, não abram mão do direito, porque é voltar para recuperar uma luta muito, muito demorada.
Foram conquistados com muito suor e
Nossa,
sangue, né? Se
sangue,
a gente voltar atrás, é complicado.
Estamos voltando, né? Estamos voltando.
Então é isso, muito obrigada para quem ouviu até aqui. Nós também temos o nosso portal www.recontaí.com.br e a gente está nas redes sociais com @recontaí no Twitter, no Facebook e no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta para a Yara também ou para a gente aqui, sugestões para os próximos podcasts, você pode mandar uma mensagem para o 61-999-779527 que vai conversar com a gente, vai receber os nossos conteúdos. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!